Tamo aqui chegando e representando. Se liga aí no papo que a gente tá mandando.
É Vini Leal,
Dani Leonardo. O quarteto tá formado e você sintonizado?
Se liga.
Faz um nó na rede, segue nós no Face, tuita sua frase. Mesmo sendo hater, o papo vai ser foda e a foto mais da hora. Sobe sem demora.
E aí, gente, vamos começar agora?
Ixi.
Ufa!
Bom dia para você que aprecia o aroma de um bom café, mas não troca por nada a sensação incrível que só o cheiro de um livro novo pode oferecer. Boa tarde para quem não desiste de um livro depois de começado, e boa noite para quem é do só vou ler mais um capítulo e nada mais. Salve, salve! Está no ar mais uma edição do podcast do Território Livre FM. Eu sou o Leonardo e vamos que vamos juntos nesse que é o primeiro episódio nosso produzido em tempos de pandemia e quarentena. Esse assunto tão importante que tem nos atravessado, tem pego todo mundo de ponta a ponta. E é isso, gente, dividindo o nosso tempo entre se informar, se prevenir, tomando todas as medidas recomendadas, cuidando dos nossos, a gente tem que encontrar aquele tempo de ler um bom livro, de assistir um filme, uma série, para pensar em outras coisas, para tentar encontrar caminhos e construir outras narrativas. Por isso, o programa de hoje é especial leitura. A gente vai destacar cada integrante da equipe vai passar por uma leitura que fez nesses últimos dias, vai falar um pouquinho, aprofundar o tema, a história que é contada, e aí fica também a nossa indicação ao final de 4 obras para que quem estiver aqui com a gente, você que está aí ouvindo do outro lado, no seu foninho, enfim, durante uma tarefa da casa, do seu jardim, regando a sua planta, que você possa ouvir e possa aí também, quem sabe, trocar com a gente sobre esses livros que iremos recomendar. O primeiro deles vai navegar um pouquinho pelos mares da fantasia. Ele vai inverter um pouquinho a ordem das coisas, porque a gente está acostumado ao livro que vira filme. Nesse caso, o filme inspirou, anos depois, a criação do seu próprio livro. E quem vai contar isso um pouquinho pra gente é a Evelyn. Chega junto, o mic é seu, Evelyn.
Salve, salve para todas e todos que estão em casa dividindo esse foninho com a gente. Aqui é a Evelyn na voz e eu estou presente para compartilhar uma leitura que tem me alimentado muito nesse período de quarentena. Mas eu vou começando jogando uma questão que é: a gente está muito acostumado quando os nossos livros favoritos se tornam filmes, não é mesmo? Às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta. Mas como é que a gente fica quando um dos nossos filmes favoritos se torna um livro? Sim, gente, eu passei por essa experiência e eu vou contá-la para vocês. Estava eu e umas amigas comemorando o aniversário de uma delas, ali no domingo, na livraria, quando de repente as três olham o mesmo livro na estante. Logo, as três se apaixonaram, uma das minhas amigas comprou o livro, leu muito rápido e me indicou. Sim, O Labirinto do Fauno, é sobre isso que vamos conversar, é sobre este livro. Mas antes, vamos falar sobre a referência, que é o filme O Labirinto do Fauno, que foi lançado lá em 2006, que é uma memória, um marco na memória de muitas pessoas, um marco sobre a fantasia, que ela pode ser poesia e política ao mesmo tempo, e o livro não foge desse objetivo. Ele foi lançado o ano passado pela editora Intrínseca. Mas quem escreveu o livro? Bom, não poderia faltar o Guilherme Del Toro, que é o roteirista e é o diretor do filme O Labirinto do Fauno, que ganhou o Oscar em 2007, de vários prêmios, inclusive como melhor filme, né, no Oscar. Mas não foi o Guilherme que escreveu o livro O Labirinto do Fauno. Ele convidou É importante dizer, antes de qualquer coisa, ele convidou uma mulher para escrever o livro. E ele convidou a Cornélia Funk. Eu espero que eu esteja falando o nome dela certo, não é mesmo? Porque ela é uma ilustradora e escritora alemã. Ela é best-seller no mundo inteiro pelos contos de fadas modernos que ela escreve. E ela foi convocada para escrever o livro. E ela coloca até na resenha do livro, né? Que ela já era fã do Labirinto do Fauno, então eu achei isso muito importante. Ela era daquelas fãs que tinham o cartaz dentro do quarto. Então, ela teve todo o cuidado de não fugir sobre a experiência que é o filme, mas criar outra experiência no livro. Bom, a minha experiência, a minha primeira experiência com o filme, foi lá nos meus 15 anos de idade, em 2015, no meu primeiro ano de teatro. Meu professor, ele passou um pedacinho do filme pra gente, para ser um dispositivo, para a gente criar o nosso experimento cênico, que era a conclusão do curso, né? E 5 anos depois, aos quase 20 anos, foi lançado esse livro, e que me esclareceu muitas questões que a gente tinha na época, que a gente montou junto com a cena do filme, e essas questões com a escrita da Cornélia, esclareceu muitas coisas, muitas questões infantis, e também é muito interessante saber que o filme foi um dispositivo para ela escrever o livro, então me senti muito acolhida, muito confortável com o formato que ela criou para o livro, que é o que vamos falar sobre isso agora. O livro, ele tem outra cronologia muito interessante, além de contar as cenas com muito mais detalhes, ela acrescenta a narrativa da personagem Ofélia, e no meio dessas narrativas, ela acrescenta contos sobre os personagens do labirinto, sobre o homem pálido, sobre o escritor, enfim. Então, a gente, como leitora, acaba conhecendo melhor a história do Labirinto do Fauno, a história dos personagens, principalmente os personagens ali da trama principal, que é a Ofélia, o Vidal, a Mercedes. A Mercedes, aí tem até um adendo, assim, meu, né, da minha visão, que a Mercedes acaba ganhando uma visão muito direta da própria autora, ela ganha um empoderamento no livro, então a gente acaba se identificando muito mais, né, com a Mercedes, então é um carinho, assim, muito maior. O livro é uma experiência completa, então vale assistir o filme antes, para quem não assistiu, vale assistir o filme antes e ler o livro depois. É mais interessante ainda colocar a trilha sonora do filme para ler o livro, que é uma experiência, assim, surreal. É uma leitura muito cativante, não é uma leitura cansativa. Eu li o livro em um dia, completinho, assim. É um livro muito bonito, assim, de tirar o fôlego, às vezes. Vale ter o livro na estante, vale comprar, vale distribuir, vale tudo, porque ele é de capa dura, muito bonito, as ilustrações são incríveis, em preto e branco, são lindas. Enfim, eu indico essa leitura, então vamos assistir o filme Labirinto do Fauno, ler o livro, assistir e ler de novo, para ter essa experiência completíssima.
Sensacional! E pegando o gancho desse clima de universo fantástico misturado com a realidade, da realidade misturada com o universo fantástico, a gente vai pegar agora uma obra famosa, muito importante da literatura, e quem vai falar um pouquinho sobre ela, e que também é o seu livro preferido, é a Isabela. Conta lá, Isabela, um pouquinho sobre esse livro que cantou um pouco da história e está aqui, atemporal, no mundo em que hoje vivemos. O Mickey é seu, Isa.
Lá fora, mesmo através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos rodamoinhos de vento levantavam em pequenas espirais poeira e papéis rasgados. Embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul berrante, Parecia não haver cor em coisa alguma, salvo nos cartazes pregados em toda parte. O bigodudo olhava de cada canto. Havia um cartaz na casa de fronte. O grande irmão zela por ti, dizia o letreiro. E os olhos escuros procuravam os de Winston. Ao nível da rua, outro cartaz, rasgado num canto, drapejava ao vento, ora cobrindo, ora descobrindo a palavra Insock. Na distância, um helicóptero desceu, beirando os telhados. Parou uns momentos como uma varejeira e depois se afastou num voo em curva. Era a patrulha da polícia, espiando pelas janelas do povo. Mas as patrulhas não tinham importância. Só importava a polícia do pensamento. Salve, salve, galera! Aqui é a Isabela Leal. E eu li o comecinho de um trecho do meu livro preferido, que é 1984, do George Orwell. Então, não sei o momento que você vai ouvir esse podcast, mas bom dia, boa tarde ou boa noite pra você. Eu me arrisco a dizer que esse é o livro mais fantástico que eu já li na vida. E sim, irei falar de Big Brother, por que não? Ou do Grande Irmão, que é como vem na tradução do livro, né? Eu vou falar algumas coisas bem por cima, assim, tipo uma mini resenha do livro. Winston, ele é o personagem principal, ele vive no futuro, que é 1984. O livro ele foi escrito em 1949, é um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o cenário que ele foi escrito ainda tem coisas bem recentes, né, da guerra, tipo a força do governo autoritário, o poderio nuclear, enfim. Winston ele vivia numa cidade que já fora chamada de Londres, que é onde fica o centro do partido, né, desse governo, que tem como líder o Big Brother, né? Que no livro diz, é meio que o slogan, né? Aquele que zela por ti. Que tem aqui na parte que eu li. Enfim, ninguém sabia se realmente era esse Big Brother, né? Que existia mesmo. O que se sabia era que ele estava sempre observando todo mundo 24 horas por dia. Pelas teletelas, né? Que eram as televisões que filmavam os espaços públicos e privados. Que tirava completamente toda a liberdade, né, das pessoas. E eles usavam isso como forma de intimidar todos. Uma das características desse governo era que eles tinham controle do passado. Basicamente era que eles alteravam alguns fatos, tipo toda a história escrita, como forma de mudar a memória das pessoas. Que era feito pelo Ministério da Verdade, que era onde o Winston trabalhava. Que lá eles mudavam as ideias, né, pra aparecer nos jornais, nas revistas, enfim. E eles também criaram uma nova língua, uma língua própria pra eles, né, pra que tivesse o mínimo de vocabulário possível, né, pra eles realmente não se conversarem. Que se chamava a Nova Língua. Que ela foi criada justamente para travar, tipo, estagnar o pensamento das pessoas. Também tinha a mudança de estatística. Deixa eu ver como eu explico. Por exemplo, se tivesse uma produção que naquele momento ela não tivesse sido boa e saísse no jornal, eles alteravam essa e apresentavam como uma melhoria, não como um declínio. Aí começa a acontecer muita coisa, tô falando bem por cima mesmo. Aí o Winston, ele começa a duvidar de si próprio, né? Ele vê que a população geral tá praticamente morrendo de fome, passando fome, né, necessidade, e que a cidade tá o completo caos, né, que tá tudo caindo aos pedaços. Então ele lembra que antes era muito melhor que aquilo, só que o partido diz que as coisas tinham melhorado, porém não, né? Só que ele fica com aquilo na cabeça, ele não sabe se aquilo que tá na cabeça dele, ele criou ou realmente era assim mesmo, né? Por isso que rola a dúvida dele, duvidar de si próprio, né? Ninguém podia duvidar desse partido, ninguém podia ir contra o partido, nem pensar nisso. Se houvesse a mínima expressão facial de que você era contra aquilo que eles pensavam ou faziam, você simplesmente evaporava do lugar, você sumia. E aí, os seus pensamentos, eles eram apagados. Era como se você nunca tivesse existido. Nesse BBB, no BBB, olha, que doideira, no Big Brother, eles, não era só o governo que espiava as pessoas, eram as próprias pessoas em suas próprias casas que espiavam umas às outras. Rolava casos até dos filhos espiarem os pais e verem que eles eram contra alguma coisa do governo e denunciarem, tipo, era... O bagulho era louco mesmo, a maior perturbação que tinha. Alienação total. O Winston, ele se via muito sozinho, né? A partir dessas coisas, porque ele tava se questionando a todo momento, né? E uma das curiosidades era que o partido, né? O governo, ele sempre estava em guerra com alguma região do mundo. Sempre, 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 sempre. Bom, eu li o livro 4 vezes. A primeira vez que eu tive contato com esse livro, eu acho que na 8ª série ou no 1º ano do ensino médio. E aí, a primeira vez que eu li, eu não entendi quase nada, né? Aí, depois eu li mais algumas vezes. E, recentemente, eu li, acho que no final do ano passado, no meio do ano passado, uma coisa assim. E aí, toda vez que eu termino de ler esse livro, eu reparo em algumas coisas que a gente vê, assim, tipo, em obras inacabadas. Que eu penso no valor daquilo e quantos trabalhadores foram necessários pra fazer aquilo funcionar, porém, às vezes não funciona, né? E eu imagino todos esses recursos que foram usados, se eles forem usados a favor da sociedade, né? Pra deixar as massas mais confortáveis. Aí eu penso nas horas a menos trabalhadas por todos. O dinheiro sendo aplicado em outra área, sabe? Porque tem países que as pessoas trabalham por 6 horas. Acho que é o exemplo da Suécia. Não lembro muito bem. E o salário deles é muito mais alto do que a gente aqui, que trabalha 8 ou mais horas, né, por dia. Enfim, eu recomendo muito, muito esse livro. É uma leitura muito muito instigante, que você não consegue ler 1 ou 2 capítulos e falar, eu vou ler 1 ou 2 capítulos por dia e termino. Tipo, você quer saber o que acontece, porque é um livro muito atemporal. A gente vê isso o tempo todo acontecendo, principalmente agora, que a gente vê... Não, peraí, um momento. Eu paro e penso, o que um cara desse, na época que ele escreveu, pensava... Ele é visionário apenas, visionário, porque ele escreveu isso, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que não era nem 1950, sabe? O cara tinha uma visão de mundo, de futuro, que, pô, inexplicável. Então eu recomendo muito esse livro, gente. Eu gosto, o que eu gosto desse livro é a distopia que o George Orwell traz. Que ele conta uma história, mas ela é só uma fachada, sabe? Porque ele quer realmente fazer, o que ele quer realmente fazer é passar as ideias que ele tem, sabe? Pra todos. Eu acho uma forma muito inteligente e não é cansativa de mostrar um mundo um pouco diferente, sabe? Você não vai ler falando, nossa, que livro chato, não sei o quê. É uma leitura muito assim, tá, o que vai acontecer depois? Vamos, vamos, vamos. E você termina de ler muito rápido. E as pessoas que conseguem fazer um paralelo entre livro e realidade, como eu, porque eu amo fazer isso. Amo muito, muito fazer isso. Parece meio teoria da conspiração, né? Mas, pra mim, é uma maneira da gente ficar mais crítica em relação ao que acontece no mundo, sabe? Do que as pessoas tentam enfiar a goela abaixo pra gente todo dia. Ai, deixa eu ver se tem mais coisa anotada. Acho que não, acho que é isso, gente. Eu recomendo muito o livro pra todo mundo. E principalmente nos dias de hoje, que a gente vê muito isso, a mídia manipulando a gente realmente 24 horas por dia, e a gente não procura saber de onde vêm as notícias, enfim. É isso, essa coisa doida. E uma vez uma pessoa muito especial pra mim me disse: se a máquina nos engole, a gente tem que começar a destruir ela por dentro. E é isso, gente. Fechou. Espero que vocês tenham gostado. E valeu por escutar nosso podcast. E tamo junto sempre.
Boa! E das máquinas que nos engolem diariamente, e é necessário resistir para, lógico, sobreviver, assim também pode ser a vida de um urso na sua floresta, já não tão floresta assim. E quem vai contar essa história pra gente é a Dani. Vai lá, o mic é seu, Dani.
Eu vou começar a minha indicação por uma música, que é assim. Ela foi escrita pela Josi Cerqueira, que é assim. Do inverno à primavera, entre árvores e aves era urso. Entre homens e operários e mais homens e operários era urso. E se um dia um vigia, um chefe, um gerente, o diretor, o vice-presidente e o próprio presidente de uma fábrica olhar para você e disser: troque de roupa, faça barba, tome um banho e vá trabalhar, você duvidaria que é um urso? Afinal, você entrou em sua toca no inverno para invernar. Mas e se você for mesmo um operário preguiçoso que acordou na primavera no meio de um chão de fábrica com altas chaminés e outros operários? Você ainda assim seria um urso? O livro Era Urso, na tradução de Edras dos Nascimento, ou na versão da editora Boitempo, O Urso Que Não Era, é um livro escrito pelo Frank... Agora vai o desafio, hein? Está... Não é Stalin de Stalin, é Stalin. A Stalin. Eu não sei, a pronúncia, mas a escrita é T-S-A-H-L-I-N. Ele também é um dos criadores das aventuras do Pernalonga e da turma do Looney Tunes das décadas de 1930 e 1940. O Era Urso tem sua versão original escrita em 1946 e é, desde então, um dos clássicos da comédia satírica. A editora Boitempo faz o seguinte comentário do livro na página em seu site. Ele diz assim: o livro esconde diversas camadas e possibilidades de interpretação, seja pela crítica social que faz, seja pela abordagem da construção da identidade e da alienação no trabalho. Bom, a mim, o texto Era Urso foi me apresentado por um grande amigo, um artista, palhaço, psicólogo, conselheiro e querido, Rafael Francisco, em 2010, em uma proposta de montagem no nosso grupo, o Critic Art, né, que eu, ele, a Josi Cerqueira, autora da música de início, e o Leonardo Henrique, juntos estávamos fazendo um exercício cênico proposto pelo diretor do grupo, Felipe Pimenta. Ensaiamos, criamos músicas, coreografias foram montadas, parte do texto fechado, e não chegamos na nossa primavera. Agora, depois de 10 anos, revisito esse livro que nunca saiu do meu imaginário para sugerir essa leitura incrível e, quem sabe, uma montagem com o Território Livre FM em cena. Falei e saí correndo. Outra música que fazia parte desse exercício era do Rafa. E ela era assim: a carriola, o tijolo, a pá na mão, que trabalhão. Suar o dia inteiro, fazer o pé direito, ganhar o pão. Seguir a medida certa, desmatando. Seguir a medida certa, seguir a planta. Ah, na época a gente era mais afinado, né? Tinha o acompanhamento do violão da Josi, tinha toda uma coisa, né? Mas tudo bem. Agora eu voltei já vestida de operária da arte para ler um trecho do livro para vocês. Nessa altura da história, o nosso urso acaba de acordar em sua toca, só que ele sai no meio dessa fábrica que foi construída em cima da toca dele durante o inverno. O trecho diz assim. Ele olha para os lados com nervosismo. O que eram aqueles enormes edifícios? E aquelas chaminés soltando fumaça? O urso fechou e abriu os olhos várias vezes. Pensou que estava sonhando. Beliscou-se no braço. Não, não estava sonhando. Infelizmente, aquilo tudo era verdade. Bom, para mim, o livro provoca uma reflexão em quem lê nos dias de hoje, em um mundo onde o trabalho transforma o indivíduo, onde a opinião dos terceiros desenha a personalidade do outro e ainda a empatia é dificilmente a primeira impressão. Estamos condicionados a ser o que os crachás nos dão como função. Seguir a fila, não parar do lado esquerdo da escada rolante e pedir desculpas por tudo, até mesmo por aquilo que a gente não fez de propósito. Recebemos ao nascer um laço que definirá nossa sexualidade para o resto da vida. Ou somos meninas e usamos rosa, ou meninos que usam azul e por isso têm grandes privilégios já garantidos. Bom, quando crescemos, precisamos comprar e garantir uma boa posição social. Precisamos procriar, rezar e sorrir. Mas quando a gente escolheu ser tudo isso? Bom, para mim, a gente luta para poder ter a oportunidade de escolher algumas coisas. Outras vamos passar o resto das nossas vidas dizendo para os vigias, chefes, gerentes, diretores, vice-presidente e para os presidentes que não... Não somos um operário preguiçoso. Só acordamos em um lugar que antes era natural a nós e agora tem regras e obrigações a serem cumpridas. E se você for resiliente e subverter esse sistema capitalista imposto, ensinará e buscará outros ursos que estão por aí, presos em jaulas, em jardim zoológico ou fazendo malabarismo em circos, e dizer a eles que eles podem ser livres. Pensar por si só, viver em comunidade, aproveitar o tempo que se tem para viver e não sobreviver. O urso pode até caber em um uniforme e pode bater ponto também, mas sempre terá um instinto apurado para entender os gansos, observar as folhas das árvores e perceber que o inverno está se aproximando e assim procurar a sua toca quentinha quando a fumaça da chaminé sufocar os seus pensamentos. Ele vai hibernar e despertar apenas na primavera para viver mais um ciclo de sua vida. Eu tô aqui, eu acho que com essa leitura, com essa reflexão toda, com essa preparação para esse episódio, e eu acho que o que eu queria mais passar é falar assim, galera, não duvida da sua capacidade de ser urso nessa floresta de pedras. Resista às imposições, procure companheiros e transforme a sua realidade. Paulo Freire já dizia pra gente, né? A gente não consegue libertar ninguém, mas a gente consegue dar ferramentas para que essa pessoa se liberte. Bom, então, a mensagem é, você pode ser urso onde e quando quiser.
Chegou a minha vez e sem perder o time, a obra que eu vou destacar, a obra que eu li e quero compartilhar um pouquinho aqui nesse episódio do Território Livre FM, é a gráfica da Maurício de Souza Produções, Chico Bento, Arvorada. Ela é do ano de 2017 e tem o trabalho do cartunista, quadrinista, ilustrador e chargista Orlandelli. Ela trata de um Chico Bento, aquele menino que a gente conhece dos gibis, mas que dentro dessa proposta das gráficas pode abordar um tema mais diverso, às vezes mais profundo, e nesse caso, um ritual de passagem. Claro que, a princípio, quando a gente fala de passagem, pode parecer triste, pode parecer emocionante e criar toda uma trava, mas é tão delicado e sofisticado o trabalho do autor que você consegue mesclar momentos de saudosismo com o que você já conhece do universo do Chico Bento. Tem partes engraçadas, até mesmo quando você vê que a história tá pesada, mas a leveza das cores, o texto. os quadros em que ele encontra o Zelelé em uma pescaria, ou quando ele encontra com a Rosinha e aí ecoa os dizeres e alguns saberes que vai fazer ele mudar toda a sua forma em lidar com ela, tudo apresentando o como ele está vivenciando e aprendendo de uma relação muito forte com a sua avó, a avó Dita, uma anciã, lógico, a pessoa que detém toda uma sabedoria de vida, uma experiência, o conhecimento, e logo de cara você percebe o desfecho da história, mas é no detalhe, na transição, no como se enfrenta todas as questões, nas memórias que o Chico Bento remete e não quer de forma alguma reviver, que o leitor é ganho, assim, a leitura é ganha. Outro momento marcante e presente é como a natureza ela é evocada na obra. Claro, como paisagem, como cenário, como parte do que o Chico Bento e os personagens são, mas, por exemplo, com a presença de personagens e figuras do folclore brasileiro, que trabalham assim numa espécie de, a princípio, um pesadelo para o Chico Bento, mas que aos poucos vai se mostrando realmente qual é a função, a aparência de uma elevação da avó dele a uma também figura dessa natureza mística, cheia de mistério, mas que está conectada com algo maior. Enfim, assim, são detalhes sutis, cheios de ensinamentos para os nossos dias. E aí, essa questão da arvorada, né, que o IP amarelo, que é o ponto central da obra, que ele passa a maior parte do tempo sem flor alguma, e aí ele floresce e sem avisar ninguém, ou sem contar com um tempo eterno, ele já pode estar sem flor alguma. Eu vou destacar um trecho que começa assim: a vida precisa ser apreciada. Tem coisas que, se a gente não para para observar no tempo certo, pode ser que depois elas vão embora como se nem tivessem existido. E aí é assim, é um Chico Bento que promete, a partir desse momento, viver de uma forma diferente, mas que, como qualquer um, que tem as suas provações, os seus medos, e ele precisa passar para colocar realmente em prática essa sabedoria que ele aprende com a avó Dita, e que tudo acontece justamente por conta de um tempo em que ele não quis abrir mão, que ele levou outros fatores em consideração e perdeu esse efeito, essa mágica, esse fenômeno do IP, que a gente não sabe quando, como, onde vai se repetir, se não talvez naquele momento em que a natureza chama a atenção, chama o seu olhar, e que talvez você tenha virado as costas, e aí você consegue reconectar com todo esse momento que a gente vive hoje em dia de pandemia, de isolamento, enfim, mas que uma hora vai passar e a gente vai realmente abrir a porta e vai ver o IP florido, amarelo, lindo. E aí, curtiu as indicações da equipe do Território Livre FM? Pois bem, várias ideias novas por aqui, quem sabe a gente já produz um Leituras que Fizemos Parte 2, ou então músicas, filmes e séries. Tem muita coisa boa pra gente falar, conversar e trocar uma ideia através desse foninho, do smartphone. Enfim, vamos que vamos. Cuide dos seus, se cuide e até a próxima.
Território Livre também está em outras redes.
Facebook, estamos como Território Livre FM.
No Twitter, @ FM Território.
E no Instagram, territoriolivre.fm.
Segue a gente nas redes, comenta os posts e daqui a pouquinho tem site saindo do forno.